Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone.
Sãozinha Vaz,
Rui Saraiva e Filomena Lopes.
Foi publicada hoje a mensagem do Papa Francisco para a celebração do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, sob o título Espera e Age com a Criação.
No Quênia, a Iniciativa para a Sinodalidade Africana acolheu um encontro de teólogos africanos para refletir sobre os resultados do sínodo e publicar uma monografia sobre as perspectivas africanas da sinodalidade. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 27 de junho, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Rogelio Cabrel López, arcebispo metropolita de Monterrey, no México, os membros da Assembleia Plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina, Sua Alteza Eminentíssima o Frei John Dunlap, príncipe e grão-mestre do Soberano Militar à Ordem de Malta com o séquito, os participantes da Assembleia da Reunião das Obras para a Ajuda à Igreja Oriental, RUACO, e finalmente os participantes ao Capítulo Geral da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, mais conhecidos por Dionianos. Espera e age com a criação. Este é o tema do Dia da Oração pelo Cuidado da Criação, que se realizará no próximo dia 1 de setembro e publicado na manhã desta quinta-feira, dia 27 de junho. Refere-se à Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 e 25. O apóstolo lê-se na mensagem, ao esclarecer o significado de viver segundo o Espírito, concentra-se na esperança firme da salvação pela fé, que é vida nova em Cristo. Daí que o Papa Francisco inicia a sua mensagem mediante uma pergunta muito simples, mas que poderia não ter disso uma resposta óbvia. Quando realmente acreditamos, como é que temos fé?
Não é tanto, responde o Papa, porque acreditamos em algo transcendente e incompreensível para a nossa razão, ou seja, o mistério inacessível de um Deus distante e longínquo, invisível e inominável. Antes é porque o Espírito Santo habita em nós, como diria São Paulo. Sim, somos cristãos, porque o próprio amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Por isso, o Espírito é agora, verdadeiramente, a garantia da nossa herança, como uma provocação a vivermos sempre inclinados para os bens eternos, segundo a plenitude da humanidade bela e boa de Jesus.
O Espírito, continuou o Papa, tornou os fiéis criativos, proativos na caridade. Coloca-os num grande caminho de liberdade espiritual, não isento da luta entre a lógica do mundo e a do Espírito, que têm frutos opostos entre si. Como sabemos, o primeiro fruto do Espírito, recorda o Papa, síntese de todos os outros, é o amor. A existência do cristão é vida de fé, laboriosa na caridade e transbordante de esperança, enquanto aguarda o regresso do Senhor na sua glória. Sim, a fé é um dom, fruto da presença do Espírito em nós. Mas é também uma tarefa a realizar em liberdade, na obediência ao mandamento do amor de Jesus. Eis aqui a feliz esperança que deve ser testemunhada. Onde? Quando? Como? No interior, recorda o pontífice, dos dramas da carne humana que sofre. E se alguém porventura sonha, então que sonhe com os olhos abertos, animados por visões de amor, fraternidade, amizade e justiça para todos.
A salvação cristã, recorda o pontífice, entra no âmago da dor do mundo, que não atinge apenas o ser humano, mas todo o universo, a própria natureza. Ela abarca a criação como paraíso terrestre, a Mãe Terra, que deveria ser lugar de alegria e promessa de felicidade para todos. Contudo, no tempo que passa, partilhamos dores e sofrimentos. Toda a criação geme, os cristãos gemem e o próprio Espírito geme. Gemer manifesta inquietação e sofrimento, juntamente com anelo e desejo. O gemido exprime confiança em Deus e abandono à sua companhia amorosa e exigente, tendo em vista a realização do seu desígnio, que é alegria, amor e paz no Espírito Santo.
Na esperança e perseverante espera do regresso glorioso de Jesus, recorda o Papa, o Espírito Santo mantém vigilante a comunidade dos fiéis e instrui-a continuamente, chamando-a à conversão dos estilos de vida, a resistir à degradação humana do meio ambiente e a manifestar aquela crítica social que é, em primeiro lugar, testemunho da possibilidade de mudança. Esta conversão consiste em passar da arrogância de quem quer dominar os outros e a natureza, reduzida a um mero objeto manipulável, à humildade de quem cuida dos outros e da criação. Um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo, recorda Francisco.
Esperar e agir com a criação significa, antes de mais, unir forças e, caminhando juntamente com todos os homens e mulheres de boa vontade, ajudar a repensar a questão do poder humano, do seu significado e dos seus limites. Esperar e agir com a criação significa, então, viver uma fé encarnada, que sabe entrar na carne sofridora e esperançosa das pessoas, partilhando a expectativa da ressurreição corporal a que os fiéis estão predestinados em Cristo Senhor.
Ajuda tu também o Papa a ajudar. Com um pequeno gesto de grande valor simbólico, manifesta o teu amor e confiança para com o Santo Padre. Apoiemos todos juntos o Santo Padre no anúncio do Evangelho e na caridade para com os mais necessitados, pessoas e famílias em dificuldade, populações afetadas por guerras ou que precisam de assistência humanitária. Vai ao sítio obolodesanpietro.va e clica em Doar Agora.
No Quênia, a Iniciativa para a Sinodalidade Africana acolheu um encontro de teólogos africanos para refletir sobre os resultados do sínodo e publicar uma monografia sobre as perspectivas africanas da sinodalidade. Mais pormenores com o colega Bernardo Suate.
Em Nairobi, Quênia, de 20 a 21 de junho de 2024, um grupo diversificado composto por 14 teólogos africanos, delegados sinodais, acadêmicos, comunicadores e peritos, reuniu-se sob os auspícios da Iniciativa Africana para a Sinodalidade na Conferência Jesuíta de África e Madagascar, Africama House. O seu objetivo era aprofundar os resultados da primeira sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade, com um enfoque específico no aprofundamento dos fundamentos teológicos da sinodalidade a partir de perspectivas antropológicas e culturais distintamente africanas. O padre Abon Kianmege Orobator, delegado sinodal e diretor da Iniciativa Africana para a Sinodalidade, ASSI, articulou a questão central do grupo: o que é que vai realmente fundamentar a sinodalidade na base da nossa Igreja? Durante o seu discurso de abertura, o padre Orobator sublinhou: à medida que a sinodalidade se desenvolve, pretendemos que esteja profundamente enraizada nos fundamentos teológicos e não em qualquer teologia. Espero que o resultado desta reunião enriqueça o que a África pode contribuir para o fundamento teológico da sinodalidade. Uma voz com uma textura rica que reconheça as complexidades, as tensões e o que as nossas diferentes vozes podem construir neste processo. O principal objetivo do encontro é produzir e publicar um volume intitulado Teologia Viva da Sinodalidade, o rosto de uma igreja sinodal de um ponto de vista africano. Esta publicação completará o lançamento inicial da Iniciativa Africana para a Sinodalidade, companheiro de bolso rumo à sinodalidade e kit de ferramentas de formação sobre a sinodalidade, e oferecerá um discurso teológico e diálogo reforçados sobre a sinodalidade que reflita a diversidade de pensamento dentro do contexto africano. Cada participante redigiu e apresentou um documento de trabalho inicial sobre temas como espiritualidade da sinodalidade, fundamentos teológicos da sinodalidade e carismas da vida religiosa para uma igreja sinodal, ética da sinodalidade, corresponsabilidade e autoridade na igreja, uma igreja sinodal para os jovens e mulheres como professoras de sinodalidade, entre outros. Estes documentos serviram de base para intensos debates com o objetivo de aperfeiçoar e enriquecer os conteúdos. O padre Ludovic Lado, antropólogo e diretor do Centro de Estudos e de Formação para o Desenvolvimento em N'Djamena, no Chad, comentou: "Espero que isto contribua para uma compreensão africana da sinodalidade. Não existe apenas uma abordagem. A diversidade de perspectivas é crucial. É benéfico explorar isto de um ponto de vista africano e considerar o que podemos oferecer à Igreja Universal." Na sequência das reflexões sobre os resultados da primeira sessão do Sínodo sobre a sinodalidade e das deliberações na Africama, os participantes identificaram áreas de consenso e divergência no seio da Igreja Africana, que requerem uma reflexão mais profunda para promover a unidade. Sublinharam o significado do batismo como a autoridade que concede a todos os fiéis vozes credíveis como participantes iguais e contribuintes para a reforma da Igreja e a sua missão mais ampla. O encontro também destacou a necessidade de um discurso contínuo sobre a natureza hierárquica e os instrumentos de autoridade da Igreja. Ao mesmo tempo que propuseram uma mudança para a corresponsabilidade em que os fiéis e o clero partilhem a missão da Igreja, os participantes notaram que não é possível haver uma comunidade sem autoridade e reconheceram a necessidade legítima da sociedade de estruturas com autoridade dentro da Igreja. A reunião afirmou ainda que a sinodalidade é uma viagem espiritual profundamente enraizada na experiência humana e na espiritualidade, defendendo um estudo abrangente de como os valores, desafios e perspectivas culturais africanos podem fornecer uma base sólida para a sinodalidade. Os participantes salientaram a importância de um planeamento proativo das reações ao sínodo, durante e após as suas sessões. Eles imaginaram uma igreja onde todas as partes interessadas se sintam ouvidas, acompanhadas e respeitadas, independentemente das suas opiniões sobre os resultados do sínodo. O encontro em duas fases culminará após a segunda sessão do sínodo, em outubro de 2024, com a publicação de uma monografia sobre a teologia da sinodalidade no início de 2025, com o objetivo de incorporar uma análise teológica completa da perspectiva africana sobre a sinodalidade.
Em Portugal, no âmbito dos abusos sexuais na Igreja Católica, o Grupo Vita recebeu 39 pedidos de reparação financeira. A coordenadora do Grupo Vita, Ruth Agulhas, fez um balanço à Agência Eclésia sobre o acompanhamento de situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis na Igreja Católica. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Até ao dia de hoje, temos 39 pedidos de reparação financeira, refere Ruth Agulhas em entrevista à Agência Eclésia, conduzida pelo jornalista Henrique Matos. A coordenadora do Grupo Vita lembra que este processo decorre de 1 de junho a 31 de dezembro.
O processo das reparações financeiras, como sabemos, portanto, iniciou-se agora entre 1 de junho e 31 de dezembro. Nós temos, até ao momento de hoje, temos 39 pedidos de reparação financeira. A maior parte destas pessoas nós já conhecemos, portanto, são situações que nós já acompanhamos. Depois temos um número mais pequeno de pessoas que nós nunca vimos e que nos contactaram apenas com esse objetivo.
O Grupo Vita tem por missão acompanhar situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis na Igreja Católica e divulgou o seu segundo relatório de atividades no dia 18 de junho, em Fátima. Em entrevista à Agência Eclésia, a coordenadora Ruth Agulhas declara que recebeu 105 denúncias nos primeiros 12 meses de funcionamento.
Bem, este primeiro ano de funcionamento, porque no fundo estamos a reportar-nos a um ano de funcionamento, nós temos aqui um conjunto de 105 situações de pessoas, de vítimas de violência sexual no contexto da Igreja Católica, que nos pediram ajuda e que nos reportaram a sua situação. Na grande maioria das situações, estas pessoas que nos contactam falam na primeira pessoa, portanto foram elas próprias as vítimas. Temos um número muito residual de situações em que foi o marido, a esposa, a amiga, não é, que nos contactou. Dessas 105 situações, nós tivemos com 64 pessoas presencialmente ou online, porque temos algumas pessoas até que residem fora do país, ou que também por questões de até doença e dificuldades ao nível da sua mobilidade pedem um atendimento online, mas tentamos de facto que a maioria sejam atendimentos presenciais. Destas 64 situações, temos aqui 5 pessoas que não se enquadram, não eram vítimas menores de idade e também não seriam adultos vulneráveis, portanto não reúnem essas características e, portanto, são aqui um outro tipo de situações que nós de alguma forma enquadramos aqui na violação do 6º mandamento, portanto são pessoas adultas sem uma vulnerabilidade acrescida que se envolveram sexualmente com alguém do clero. Portanto, resta-nos aqui de facto todo outro universo de pessoas, que são pessoas que na sua maioria não são anónimas, portanto este é um dado importante. A maior parte destas pessoas, a esmagadora maioria, dá a cara, dá o nome. Penso que as pessoas, quando nos procuram, já procuram com esta ideia, com esta expectativa de que querem uma sinalização, querem que o processo avance, querem que ele seja comunicado às estruturas da Igreja e, em simultâneo, caso o suspeito esteja vivo, também ao Ministério Público. E, portanto, penso que já há esta predisposição para a quebra desse anonimato e, portanto, de facto, a maior parte das pessoas nós conhecemos-las. E depois temos aqui um conjunto de situações que são sinalizadas à Igreja. Muitas vezes temos duplas sinalizações, porque temos algumas vítimas que terão sido abusadas por mais do que uma pessoa em contextos da Igreja, mas diferentes, e, portanto, a mesma pessoa duplica a sua sinalização. Temos um número mais reduzido de sinalizações ao Ministério Público, porque em muitas destas situações o suspeito já faleceu e, portanto, naturalmente não irá nunca decorrer um processo de crime. O apoio psicológico é um dos mais solicitados. Muitas pessoas já o tiveram no passado, muitas não o têm no presente, porque não têm muitas vezes condições económicas para manter esse processo e, portanto, é uma das necessidades mais reportadas. Nós, à data de hoje, neste momento, nós temos 23 vítimas em acompanhamento regular com psicólogos da nossa Bolsa de Profissionais, portanto, consultas que são inteiramente pagas pelas estruturas da Igreja. Temos depois algumas pessoas, um número bastante inferior, que solicitou apoio psiquiátrico. Porquê? Porque muitas destas vítimas já têm esse apoio psiquiátrico, nomeadamente nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, há uma maior, enfim, ainda assim, uma maior facilidade em que as pessoas procurem ajuda ao nível da psiquiatria do que ao nível da psicologia. E, portanto, quando nos chegam, muitas vezes estão medicadas, têm um acompanhamento em psiquiatria, mas não têm um acompanhamento psicoterapêutico.
Para Ruth Agulhas, esta experiência tem sido desafiante, porque há uma mudança de paradigma a acontecer sobre este tema dos abusos sexuais. Um tema tabu que está a ser tirado da gaveta, sendo agora possível falar de forma clara.
Tem sido uma experiência muito desafiante, não só pelo próprio contexto, não é, onde estamos aqui a trabalhar, mas também por ser em algumas situações um contexto de uma enorme viragem em termos de paradigma, em termos de mudança de paradigma. Não é? Ainda outro dia, recentemente, numa ação com padres, um padre comentava: quando é que eu alguma vez pensei em estar numa sala com tantos padres, com mulheres presentes, não é? Nomeadamente eu e algumas colegas do Grupo Vita, que somos mulheres, a falar sobre um tema destes, não é? Portanto, acho que há aqui, de facto, uma mudança de paradigma que é importante. Esta cultura, de facto, de desocultar este tema, de tirar da gaveta dos tabus e de passarmos a falar dele de uma forma clara, porque tem havido aqui um investimento muito grande da nossa parte e da Igreja, com quem temos colaborado sempre de forma muito estreita, nesta perspectiva da capacitação das estruturas da Igreja para podermos todos prevenir estas situações no futuro. Ou seja, não só reparar, não é, o que já aconteceu no passado, mas também olhar para o presente e prevenir o futuro, criar estruturas mais cuidadoras, mais protetoras, mais seguras. Estejamos a falar de uma paróquia, de uma catequese, de uma aula de educação moral e religiosa católica ou de um acampamento de escuteiros, por exemplo, não é? E temos sentido uma adesão cada vez maior das várias estruturas da Igreja. Nós iniciámos este ano, em 2024, aquilo que chamámos do roteiro pelas dioceses e propusemos às dioceses. Tínhamos feito uma formação inicial em 2023 e propusemos agora a percorrer o país e a ir um bocadinho ao encontro daquelas que são as necessidades de cada diocese. E estamos, de facto, a ter aqui uma receptividade. Já começámos com a Arquidiocese de Évora, Vila Real, temos ações agendadas em Porto Alegre, em Aveiro, vamos agendar Setúbal, vamos agendar Leiria Fátima, Funchal. Portanto, na prática, percebendo aqui um bocadinho também quais é que são as especificidades e as necessidades de cada diocese.
A responsável revela que o Grupo Vita está a promover um estudo pioneiro sob anonimato, relativamente à forma como é vivido o celibato por parte de seminaristas, membros do clero e de institutos religiosos masculinos e femininos. O objetivo é perceber de que maneira que estas pessoas podem ser ajudadas na integração desta sua opção. No entanto, Ruth Agulhas sublinha que confundir celibato com violência sexual é um erro.
Um dos estudos de investigação que nós estamos agora a desenvolver é perceber como é que é vivido o celibato por parte de seminaristas, diáconos, padres, bispos, religiosas. Como é que é vivido o celibato, como é que é vivida esta opção, não é? Esta escolha, que impacto é que esta escolha tem no bem-estar pessoal, na satisfação com a vida e também na espiritualidade e na vivência dessa espiritualidade. É um estudo muito pioneiro, porque efetivamente é um estudo que nunca foi feito em Portugal. Estamos muito expectantes em conhecer os resultados desse estudo. Apelo naturalmente a todos que fazem parte deste grupo-alvo, não é? Estamos a falar de questionários anónimos, não é? Portanto, para que as pessoas se sintam também mais confortáveis a abordar este tema, porque é um tema que ainda gera, de facto, algum desconforto, é um tema que é muito evitado, mas eu diria que não é só na Igreja. É evitado nas famílias, é evitado nas escolas. Portanto, o tema da sexualidade em geral é um tema tabu ainda, e ser tabu abre portas, não é, para uma situação de risco na Igreja e fora dela.
Era Ruth Agulhas, coordenadora do Grupo Vita, que acompanha as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis na Igreja Católica em Portugal. Os pedidos de ajuda sobre abusos podem ser dirigidos ao Grupo Vita ou junto da Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, onde terão ocorrido os abusos. Laudetur Jesus Christus.
Angola defendeu nesta terça-feira em Nova Iorque a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas a fim de responder de forma célere e eficaz às crises e conflitos no mundo. O posicionamento foi expresso pelo representante permanente de Angola, Francisco da Cruz, durante a sua intervenção na reunião plenária da Assembleia Geral da ONU, que analisou o relatório do Conselho de Segurança. Na ocasião, reafirmou a posição comum africana do Conselho de Ezulwini e da declaração de Sirte, que reiteram a necessidade de, pelo menos, 2 assentos permanentes e 5 não permanentes para os Estados africanos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Argumentou que o mundo está a tornar-se mais complexo e a mudar muito rapidamente, pelo que o Conselho de Segurança deve ser capaz de cumprir a sua responsabilidade primária de manutenção da paz e da segurança internacionais. O presidente cabo-verdiano condecorou a Organização Mundial da Saúde, OMS, com a Ordem Amílcar Cabral, primeiro grau, a mais alta distinção do Estado pelo contributo na prestação de cuidados no arquipélago, segundo decreto presidencial publicado nesta quarta-feira e citado pelo jornal Angola Online. José Maria Neves pretende reconhecer o inestimável contributo da Organização Mundial da Saúde e dos seus especialistas no desenvolvimento de Cabo Verde e, em particular, do setor da saúde, informa a agência Lusa. No decreto presidencial, o mais alto magistrado da nação cabo-verdiana recorda que a OMS está no país desde 1977, 2 anos após a independência, e desde então a cooperação e as alianças têm sido marcadas por uma forte presença da organização no arquipélago, contribuindo para o estabelecimento de excelentes padrões de prestação de cuidados de saúde. A distinção acontece no ano em que a OMS certificou Cabo Verde como um país livre de malária, juntando-se ao grupo de 43 países e um território, que já receberam esta certificação. De acordo com a mesma fonte, o presidente da República recorda que Cabo Verde tinha apenas 13 médicos 2 anos após a independência e havia muitas doenças, um quadro que se alterou com as parcerias com a Organização Mundial de Saúde, OMS. O certificado foi entregue em janeiro ao país pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, durante uma visita ao arquipélago. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetor, Jesus Christus.